Bem-vindos a mais um pop-up, o programa da Rádio Observador que junta quatro pessoas numa mesa, mas com a devida distância social que é suposto manter nesta altura. E nesta mesa estão as vozes habituais, Maria Ramos Silva,
olá.
Olá. Bruno Vieira Amaral,
olá.
E Pedro Buxeri Mendes, tudo bem?
Viva, viva, tudo.
Tudo certo. Esta semana vamos falar do Festival da Canção, afinal aconteceu no passado sábado, mas antes vamos dar uma palavrinha sobre Woody Allen na Boa Dica. Vamos aqui pegar na decisão da editora americana que tinha assumido o compromisso de publicar a autobiografia de Woody Allen, mas que acabou por voltar atrás na decisão, depois de uma onda de críticas vindas do interior da própria editora e também de fora. Protagonismo aqui, como é habitual, para o filho de Woody Allen, Ronan Farrow, que continua a acusar o pai de agressão sexual contra a irmã, Dylan Farrow, quando esta era menor. Bruno, qual é que é a tua opinião sobre, não sobre o caso, não é? Mas sobre a decisão da editora?
E essa é uma das coisas que eu acho que é importante sublinhar e fazer a divisão num primeiro momento, porque se tem discutido muito este caso, falando da culpabilidade ou não do Woody Allen em relação ao caso de abuso sexual, delegado de abuso sexual, foi acusado e até chegou a ser investigado. Mas o que me interessa em primeiro lugar aqui discutir, e acho que é num primeiro momento é mais importante, e é por isso que estamos a falar sobre o assunto, é a decisão editorial em cancelar a publicação devido a protestos, não só do Ronan Farrow e bem, que é alguém envolvido no caso, mas sobretudo dos funcionários da
editora,
alguns funcionários da editora. Que acharam que não devia ser dada essa plataforma, como eles disseram, neste caso ao Woody Allen, concretamente. Ora, eu acho que é uma decisão editorial errada, é cobarde e é perigosa, abre um precedente perigoso, não só dentro da própria editora, mas também institui um exemplo para outras editoras, para outros funcionários de outras editoras que um belo dia podem acordar e achar que a editora não deve publicar livros de um determinado autor ou com um determinado conteúdo.
Mas não achas que as críticas que surgiram não são suficientes para evitar que isso aconteça? Ou seja, que isto se repita noutras editoras ou com outros livros? Ou...
Não, sinceramente, acho que não. Se pensarmos em casos... vá lá, figuras de como o Woody Allen é neste momento, que é uma figura tóxica, não é? para empresas da área do entretenimento e da cultura, incluindo editoras. Neste momento ele é de facto uma figura tóxica, não é? Eles querem manter esta distância social para Woody Allen, e o que não se percebe é que tudo aquilo que já se sabia, não surgiram alegações novas, portanto tudo aquilo...
Nem nunca sequer houve uma acusação.
No caso dele não houve uma... o caso foi investigado, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que parece que houve ali um encobrimento, não houve. O caso foi investigado.
Não houve uma acusação formalizada.
Não foi levado a tribunal porque o juiz que investigou o caso, na altura, achou que não havia provas suficientes para levar o caso a tribunal. Mas foi investigado, portanto, não foi uma
Sim.
situação que não tenha sido investigada. Agora, é um perigo para outras situações, porque aqui temos um conjunto muito pequeno de pessoas, neste caso dentro da editora, que obviamente estão convencidas que o Woody Allen é culpado dessa...
Exato.
Porque é isso que as motiva, não é?
É a assunção da culpa que os
leva... Ou seja, Ele pode ter ou não ter cometido o crime. Uhum. Eu li muito sobre o caso e acho que há dúvidas. Acho que há dúvidas que são legítimas quando se consulta toda a informação sobre o caso. Agora, ele não foi levado a julgamento. O que é que se vai fazer agora, neste momento? Isto é uma espécie de pena acessória para um crime que pode ou não ter sido cometido. E é óbvio que noutras situações semelhantes, funcionários de editoras e não só podem se sentir tentados a exercer este tipo de pressão para que não seja publicado um livro de determinado conteúdo ou de determinado autor.
Pedro, até porque esta tal acusação nunca foi formalizada, porque há quem diga que ele é culpado, ele é inocente, se o livro fosse de facto publicado, até para isso, não seria interessante perceber até que ponto Woody Allen iria escrever sobre isso? Não seria interessante perceber o que é que ele tem para dizer?
É um assunto muito difícil de abordar de uma forma segura, não é? Mas, por exemplo, eu pergunto se aquelas pessoas que votaram a favor ou que forçaram a suspensão da edição do livro, se um amigo deles tivesse um percalço qualquer, enfim, tivesse, tipo, os copos, tivesse forçado uma mulher, se o iriam, se deixavam de lhe falar também ou não. Ou seja, esta questão do chamado abuso sexual em 2020 e desde há uns anos é uma coisa com um espectro larguíssimo, não é? Se nós quisermos, desde a violação, enfim, como ele for, até tocar no, não sei, no ombro de uma criança, tudo parece ser imediatamente encurralado na categoria abuso sexual. Obviamente que se o Woody Allen abusou sexualmente, seja de quem for, seja uma criança, seja uma pessoa maior, deve ser punido deve ser punido pela justiça, obviamente. Agora, eu não... Além de achar um absurdo a não edição do livro, portanto, eu acho que a decisão editorial já estava tomada. Porque,
claro.
Estava.
Portanto, o não colocar à venda, vamos chamar assim, que é disto que estamos a falar.
Era já colocado à venda dia 3 de abril, se não
portanto,
me engano.
O livro deve existir fisicamente num armazém qualquer. Pronto.
Aliás, porque houve outras editoras anteriormente que recusaram publicar uma autobiografia do Woody Allen.
Isso entendo melhor. Eu isso entendo.
Isso aí, não, isso é perfeitamente legítimo.
De princípio, não foi?
De princípio, não queremos, mas nós percebemos.
Uma escolha editorial, não é?
Pronto, uma escolha editorial que... Neste caso, nós também percebemos que tem que ver com esta toxicidade da figura do Woody Allen.
Agora, eu tenho algum... Eu não sei... A mim não me interessa muito uma biografia... Estas autobiografias volumosas americanas não me interessam muito porque são muito vistas por advogados e são muito cuidadosas naquilo que dizem e não dizem. São muito desinteressantes, normalmente, ou raramente são interessantes.
Limpinhas.
Sim, mas se calhar tem mesmo que ser assim. Pronto, se calhar interessa mais a do Keith Richards ou a da Patti Smith, que são duas muito faladas em Portugal.
E ou também, a do Leonard Cohen.
Exatamente, vocês também falaram. E a do Kurt Cobain, que saiu para aí há 15 anos e que em Portugal saiu agora e foi...
Sim, nunca tinha saído em Portugal.
Nunca tinha saído em Portugal e foi alvo de tratamento inoticioso que eu não consegui perceber.
Tu que viste os Nirvana e tudo.
Mas, enfim, e portanto isto do Woody Allen, eu tenho alguma... Ele tornou-se, de facto, um tipo muito, por causa da senha do Farrell, não é? Do Dylan Farrell. Uma espécie de...
Do Ronan,
sim. Parece que é o objetivo da vida dele é dar cabo do Woody Allen. E é um tipo influente, não é? É da Vanity Fair e é um tipo que se mexe bem, digamos assim.
E que publicou o livro dele pela mesma editora.
Portanto, uma outra chancela da mesma editora.
E que disse que agora não ia lançar mais nada, ia cortar a ligação. Sim.
Pronto.
Desculpa, Pedro, deixa-me só dizer. É porque estamos aqui a falar de pessoas igualmente poderosas.
Claro.
O Ronan Farrow não é um desgraçadinho que não tenha acesso.
Sim.
Portanto, estamos a falar...
Que pode escrever a sua parte, não é?
Claro. E deixa-me só dizer isto. Eu acho que ele foi ele que escreveu o artigo em que se denunciava
o Harvey Weinstein.
E esse mérito ninguém lhe pode tirar. E acho que a partir daí ele também tentou capitalizar esse sucesso, não é? De jornalismo de investigação para reforçar a credibilidade das acusações ao pai. É uma situação muito, muito complexa, mesmo todos os pormenores das acusações são muito complexos, e depois ainda há esta questão do Ronan Farrow ser o tipo que investigou o caso Harvey Weinstein, e foi ameaçado, e foi também ameaçado no decurso dessa investigação.
Do ponto de vista da editora, do negócio propriamente dito, a Netflix também retira séries ou episódios ou corta partes, consoante pressão de alguns governos, na Arábia Saudita isso aconteceu. E de facto as empresas são empresas, não é? Se calhar a editora percebeu que se publicasse, se armassem liberdade de expressão e empunhasse essa bandeira, se calhar montes de autores desistiriam de publicar com eles e aquilo iria para o buraco. Só eles poderão saber. Acho mal que tenha sido que não possamos comprar o livro do Woody Allen. Eu não compraria de certeza, mas acho mal que pessoas suficientemente interessadas para fazer não o possam fazer.
Maria, a verdade é que provavelmente o livro não vai morrer pelo caminho, não é?
Não vai, aliás, a França já disse que vai comprar os direitos e que vai publicar o livro.
Uma editora
francesa. Sim, tem 2-3 dias. Marcantes da Hachette, não é? E sobretudo querendo aqui alguma separação de facto entre outros casos que também estão muito na ordem do dia, o caso do Polanski, por exemplo, não é? Que venceu o prémio de melhor filme nos Césares e que também gerou imensa polémica com atores e atrizes a abandonar a
ainda
sala
que
e para fora.
O Polanski
seja totalmente diferente.
É?
E aliás, a editora defende-se muito nessa base, justificando, por exemplo, que ao contrário do de Ellen, em que de facto não há um caso, não há um julgamento, não há uma acusação, não é? Não há uma, no fundo, um closing do caso, ele é de facto muito complexo, mas ele não chega a essa fase. O Polanski, não só há factos que foram provados, como ele próprio os reconheceu.
Claro. Sim, sim, sim.
Ele reconheceu-os, não é? E para além, já nem vou falar de toda a ligação que manteve com a sua vítima, que chegou mesmo a dizer, espero que nunca julguem o Polanski como homem, mas pelo seu talento, quando ele for, estiver, enfim, num plano de discussão, num festival de cinema, por exemplo. Portanto, já nem vou chegar a esse plano. É de facto muito complexo, porque o Woody Allen e os americanos têm uma expressão muito atual para isso, a ideia do cancel culture, ou quase uma cultura do boicote, que está profundamente em voga, e eu acho que ele é mais uma vítima deste caso. Já aconteceu com o Kevin Hart nos Oscars, já aconteceu com uma série de outras figuras recentes. E o Stephen King, ainda este fim de semana, ele também foi muito criticado por isso, mas levanta precisamente essa lebre, que é, de repente, não é que eu me interesse particularmente por Woody Allen, não tenho alguma simpatia especial, mas preocupa-me pensar quem será a próxima cabeça a rolar, porque de facto é quase esta ideia. Uma coisa é uma editora que não se quer comprometer com uma edição e que desiste à partida dessa publicação, não é? Outra coisa é chegares a este ponto em que de facto já parece que tens quase um armazém com livros. Ah, mas agora não vamos publicar nada, isto vai morrer aqui. Quer
Exato.
Dizer, há uma humilhação pública que acaba por estar muito colada a estas decisões. Portanto, isto de facto, acho que são tempos um bocadinho perigosos. E por princípio a ideia de proibição de facto assusta-me, mesmo que de facto não nos interesse nada provavelmente ler a biografia do Woody Allen ou de outra figura qualquer. Agora, o facto de nós pensarmos que há este condicionamento e que alguém como ele ou como outro qualquer numa situação não possa contar a sua história, eu imagino, por exemplo, alguém que cumpriu uma pena de prisão também não tenho o direito de escrever um livro. Eu não posso escrever um livro sobre um serial killer porque ele matou pessoas. Quer dizer, isto depois entra aqui num nível muito complicado.
Sim, que tipo de crimes justificam esta pena?
Qual é a baliza, não é? Qual
o
é
O.J. Simpson escreveu o seu livro.
Por exemplo,
escreveu depois, não é?
Por exemplo,
muitas pessoas
não é?
Estão convencidas.
Ele não fez nada, mas ele não fez nada.
Pronto, mas há de facto aqui algumas nuances, não é? Portanto, é perigoso. É um pouco
parece inequívoco é que o Woody Allen vai ficar na história como um malandreco, pedófilo, abusador, não é? Parece-me inequívoco, não é? Ele já não lhe devem restar muitos anos no planeta, não, a não ser que viva até aos 100, mas parece que é uma pena.
Sim, essa mancha nunca vai. Essa mancha nunca vai. Eu ontem estava numa discussão de Facebook e o amigo dizia-me que não teve efeitos na imagem pública dele. Quer dizer, não teve outra coisa senão efeitos na imagem pública do Woody Allen. O Woody Allen, no dia quando morrer, os obituários todos vão referir isto, não vão referir, claro, os feitos dele enquanto realizador, enquanto escritor.
Mas no mesmo parágrafo.
Mas claro, em manchete isso vai aparecer. Não é uma coisa que vai desaparecer, porque ainda por cima estamos a falar de uma acusação, lá está, que é particularmente sensível, que é o abuso de menores. Não? Uhum.
E porque como nunca foi nunca foi descortinado, não é? Nem para um lado nem para o outro,
é pior para ele,
se é culpado ou inocente,
para ele, eu acho que
fica nesse limbo, não é?
Fica,
é,
para, ele, para ele é pior, portanto dá sempre para estar a recuperar.
Exato. Claro.
Não é? Sempre, há pouco tempo, não sei, há um ano e tal, nos Oscars apareceu uma referência ao Woody Allen. E o Ronan Farrow fez logo um tweet, acho que foi um tweet, também a fazer referência a isso, não é? Porque por estarem a dar destaque ao Woody Allen, portanto, ele está de facto numa cruzada contra o pai. E sempre que o Woody Allen for falado por um motivo que tenha que ver com a sua obra, com a sua produção literária, é certo e sabido que o Ronan Farrow irá aparecer a tentar, ou pelo menos a tentar, sim, condicionar isso.
A meter a sua colherada. Claro. Muito bem, seguimos para as sugestões da semana com o Post-it. Ora, vamos começar aqui pelo Pedro, que traz um pouco de coronavírus aqui para a mesa.
Sim, ou talvez não muito, toda a gente está a falar disso. Eu só queria dizer que é interessante como as audiências aumentam nos canais de notícias, uhum, nestes momentos, e mais interessante ainda é como é que, de uma forma geral, os políticos ou até os comentadores não olham para estes resultados de audiências como um indicador do interesse das populações para o assunto, ou seja... É de facto, o meu ponto é, de facto possível medir o pulso da nação olhando para as audiências dos canais de notícias e eventualmente também para os hits nos sites dos, como este, uhum, do Observador, e acho curioso como é que isso não é refletido mais na opinião publicada e até nas notícias sobre este tema do coronavírus.
O Bruno quer falar de uma personagem igualmente maléfica, do filme O Exorcista.
Do Exorcista não é nenhuma efeméride e também não foi a primeira vez que vi o filme, mas vi e estive a ver também uns documentários sobre o filme em que participaram o realizador, o William Friedkin, e também o autor do livro que inspirou o filme, o William Peter Blatty. E é curioso que eles, a dada altura, os dois defendem a ideia de que O Exorcista não é, é muito mais do que um filme de terror, ou não é até especificamente um filme de terror, é um filme, diz o William Friedkin, é um filme sobre o mistério da fé, e o William Peter Blatty diz que é a velha questão de saber porque é que coisas más acontecem às boas pessoas. E ao rever o filme, sentes-te tentado a concordar com isso tudo, porque não tem a ver com os efeitos especiais e com os sustos, é também muito daquilo que é sugerido da lenta transformação, metamorfose que sofre aquela adolescente, de como o mal se vai instalando progressivamente naquela casa. E hoje, quase 50 anos depois de ter aparecido, continua a ser, para mim, um dos grandes filmes da história do cinema, e curiosamente também foi o último grande filme do William Friedkin, que vinha de um Oscar com Os Incorruptíveis contra a Droga. Também foi nomeado pelo Exorcista, mas depois nunca mais conseguiu voltar a este nível.
Maria, muito rapidamente, um livro sobre comida.
Sim, O Homem que Comia Tudo, do Ricardo Dias Fellner, é uma edição da Quetzal, uma ótima prosa para nos fazer ter vontade de comer mais e de ler mais também. São crónicas de comida muito bem escritas, ele viaja desde as peixarias de Alvalade à Cova da Moura, com uns pelinhos ao estrangeiro também, e podem seguir mais online também, onde ele distribui os seus Cometas Dourados, uma alternativa às estrelas Michelin, e enfim, com outros textos sobre comida.
Muito bem, fazemos agora um curto intervalo e voltamos já. Ora, cá estamos, segunda parte do pop-up, e agora sim, vamos ao Festival da Canção, no... Pedro, o Bustimento já está nervoso. Pop de Arroz. Ora, a final do festival aconteceu no sábado passado, como já tínhamos dito aqui. A escolhida foi Elisa, que cantou Medo de Sentir, tema escrito por Marta Carvalho. Ora, ambos os nomes relativamente, ou bastante, pouco conhecidos. São elas que vão representar Portugal na Eurovisão, que acontece entre 12 e 17 de maio.
A ver.
Em
a
princípio. Ver. Em princípio. Uhum. Em Roterdão. Ora, Maria, o que é que achaste do festival deste ano? Conta-me tudo.
Olha, dividindo por pontos, como se fossem canções.
Epa.
Para não me perder. Então, olha, achei que houve mais festival do que canções, o que é pena. Uhum. Porque, para já, um dos melhores momentos foi musical, mas foi até à margem da competição, que é aquele momento de homenagem ao rock com Sim. Uri e companhia. E acho, de facto, fica provado que 3 horas é muito tempo, não é? E só graças a, enfim, apresentadores que têm ali uma vitalidade, uma energia, uma frescura, é que se consegue manter aquilo.
E mesmo assim?
Sim, e não sendo totalmente insuportável, não é? Nós seguimos por uma questão de trabalho, mas acredito que muita gente lá em casa, às tantas, tenha feito zapping e se tenha entretido com outras coisas. Acho que há algumas coisas claramente a mudar, não é? Nomeadamente aqueles separadores etnográficos que nós insistimos em manter e que se calhar não acrescentam grande coisa, se calhar o tipo de separadores ou algum tipo de variação, enfim. De resto, eu acho que acho que é interessante esta a canção vencedora que furou aqui um bocadinho a lógica das probabilidades, não é? E acaba por resultar de uma média interessante que subverte um bocadinho a ideia, o voto do público e do júri, porque não correspondeu à máxima de nenhum deles. Não é?
Nada,
e,
portanto,
não foi, não era a preferida do público, não era a preferida do júri e acaba por ser aqui uma espécie de surpresa no meio disto tudo, sendo que eu acho que até um pouco se cai contra as expectativas, é capaz de fazer alguma boa carreira lá fora. Posso estar enganada, mas...
Podes estar enganada.
Posso estar
Maria.
Muito enganada, é verdade. Enfim, não é por uma questão de preferência, não me diz nada em particular, mas acho...
Achas que a cantiga tem potencial para encaixar no formato da Eurovisão?
Acho que sim, acho que há ali algumas fórmulas. Assim, eu acho que nós também temos uma expectativa em relação ao festival, que se calhar é um pouco estratosférica para aquilo que o festival também é, não é? Eu acho que nós também nos sentamos muitas vezes com uma expectativa.
Porque se calhar ganhámos há pouco tempo.
Mas não é só por isso, eu acho que mesmo antes disso e depois disso, mesmo antes desse ACDC, não é? Há ali de facto uma... Não sei, acho que nos sentamos achando que nos vão dar também uma coisa do outro mundo, que não é, é aquilo, não é? Que pode ser mudada, a forma pode certamente ser afinada, mas não estamos a assistir a uma operação triunfo em que de repente vais descobrir uma voz que não estás à espera. Uhum. Algumas canções não são sequer novas, nós já as conhecemos... Sei lá, há ali uma série de coisas que na verdade não são assim propriamente uhum. uma grande descoberta da pólvora, não é?
Mais ou menos as mesmas perguntas. Estás livre para dar a tua opinião sobre o festival deste ano e já agora a canção vencedora, que tipo de hipóteses tem?
Zero.
Pronto.
Zero. Não tem hipóteses absolutamente nenhumas.
Não pensaste isso quando o Salvador Sobral ganhou?
O Salvador Sobral, no caso do Salvador Sobral, juntaram-se ali uma série de coisas. A qualidade da música, o facto de ser uma música muito diferente daquilo que normalmente aparece no Festival da Eurovisão, e também a figura idiossincrática do Salvador. É. Tudo isso que formou a tempestade perfeita, que tornou muito visível a canção portuguesa. A música portuguesa, ao contrário do que quer dizer, é histórico, do que tem acontecido, que as músicas portuguesas e os representantes portugueses vão lá e passam geralmente ao lado, e esta é mais uma música que vai passar completamente ao lado, nem sei se vai chegar à final, duvido muito que chegue à final. Porque é mais uma música que não aquece nem arrefece, não tem nada, é aquilo, não é preferida de ninguém, não é má nem é boa, não é carne nem é peixe, é assim uma coisa em forma de assim, que vai para lá e ninguém vai dar por aquilo, quer dizer, como acontece normalmente, como tem acontecido, é o histórico das participações de Portugal na Eurovisão, com algumas honrosas exceções, e claro, com essa grande exceção que foi o Salvador Sobral. Quanto ao Festival da Canção em si, eu não vi todo, fui vendo, gostei dessa parte do Samuel Lúria, mas é tudo muito assim. O Festival da Canção foi colonizado por essa estética 5 da meia-noite e ao nível musical pela estética Antena 3, não é? O que eu acho lamentável, acho que é o mesmo que ir tocar cavaquinho para o Festival de Bayreuth ou qualquer coisa do género, mas não não faz sentido, não, para mim não faz muito sentido. Eu percebo que seja uma ideia original, de facto, é uma forma de até de divulgar alguns talentos, mas ninguém vê, nunca ninguém viu o Festival da Canção, nem o Festival da Eurovisão, à procura do melhor que se está a fazer agora, dos sons mais originais do que se está a fazer na música urbana, contemporânea. Quer dizer, só nós é que temos essa ideia de que o Festival da Canção serve para isso.
Mas a verdade é que, com as recentes mudanças no esquema do festival, conseguiram ter mais gente a ver, mais gente a comentar, há mais barulho à volta.
Sim,
do festival.
Sim, houve uma, isso é inegável.
E esse também seria um dos objetivos da organização.
Sim, de recuperar, mas diz-me lá, à exceção do caso do Salvador Sobral e de mais uma outra música, saiu daqui alguma música que os portugueses lembrem ou que se vão lembrar daqui a 5 anos, nem se lembram agora, quanto mais daqui a 5 anos.
Conan Osiris, talvez, desta última fase, o Conan Osiris.
Sim, mas é um pouco o que o Bruno diz, aquilo.
Porque também tem esse lado de figura idiosincrática, não é? Sim, que também ajuda.
E ajudou bastante. Eu acho que ele tem outras músicas dele. Muito melhores até do que aquelas, né? Acho que seja uma das composições mais entusiasmantes dele, mas pronto. Mas acho que pouca coisa dali vai permanecer. Enquanto o Festival da Canção, antigamente, para o bem e para o mal, forneceu uma espécie de banda sonora contínua, quer dizer, nós hoje conseguimos ter uma relação com isso. Eu não acredito que daqui a 10 anos alguém tenha uma relação com aquela música que ganhou há 2 anos, não sei, já nem sei o nome da... Era a Cláudia
Pascoal.
Pronto. Ninguém vai ter uma relação com isso. Quer dizer, aquilo é feito ali entre amigos, entre pessoas que partilham ali uma mesma visão, até da televisão, do que deve ser um espetáculo televisivo, uma espécie de Fernando Alvinização de tudo o que é espetáculo na televisão pública, em que os apresentadores dizem bumbas e essas coisas. Epá, e eu acho que
não estava à espera disto. Pedro, do alto da tua perna cruzada, que eu consigo ver através do meu canto do olho, o festival, vamos aqui falar do festival enquanto programa de televisão.
Isso foi muito longo.
Não este especificamente, mas também, se quiseres, tens liberdade para isso. O que é que tem de bom e o que é que tem de mau, e quão difícil é fazer um programa destes? Ou um festival destes enquanto um programa de televisão?
O programa mais visto no sábado à noite foi da SIC, não foi o Festival da Canção.
Pumba. Como é que o Bruno disse há bocado? Pumbas.
Pumbas.
Enfim, eu não sou totalmente livre para dizer aquilo que penso, porque trabalho num canal de televisão rival da RTP, mas vou tentar dizer qualquer coisa de interessante.
Como sempre, aliás.
O Festival da Canção em Portugal, desde há alguns anos, que foi tomado, digamos assim, ou foi entregue a algumas pessoas, ou a um tipo de pessoas que organizam, e acho eu que foi entregue porque, na lógica de, olha, perdido por 100, perdido por 1000... Como nós nunca vamos ter hipótese de ganhar, seja o que for, na Eurovisão, então agarra nisto e faça qualquer coisa desafiante ou interessante.
E até depois de vários anos em que foi uma espécie de travessia no deserto.
Pronto, exatamente. E então, essas pessoas, nomeadamente o Nuno Galopim está ligado a isso, não sei se logo do princípio, mas agora está, e também teve ligado ao Salvador Sobral, conseguiram trazer, de facto, alguns artistas ditos indie, não é? Os tais da Antena 3, como falava bem o Bruno,
enfim, fora do mainstream, não é?
Fora dos pimbas, fora do mainstream, mas também fora dos pimbas. E conseguiram trazer essa malta para o festival. E hoje o festival é uma espécie de evento cool, onde muita gente dessa tribo, que é uma tribo bastante larga, colabora, eventualmente será remunerada, espero que seja, nas semifinais, depois há sempre semifinal da semifinal e programa especial do evento, portanto há várias derivações. Eu vi uma das semifinais e vi umas músicas e eu não queria acreditar no que estava a ouvir, mas pronto, eu não queria mesmo acreditar no que estava a ouvir. Foi ao nível da escola secundária, num programa de final de ano de uma escola secundária no Norte ou no Sul, não sei. Mas consentâneo com a estética pretendida. E essa estética gerou um outlier, como se diz agora, portanto uma exceção, que foi o Salvador Sobral, cuja música se percebe de imediato que é francamente boa. Música escrita pela irmã, não é? Depois orquestrada, muito bem orquestrada, muito bem interpretada, muito bem entregue pelo Salvador Sobral, acho que se percebia logo. E esse outlier ganhou o festival, e então toda a gente se convenceu que no fundo é como tu ganhares uma raspadinha e vais ao mesmo quiosque todos os dias a ver se...
Deixas o trabalho e começas a jogar na raspadinha todos os dias.
A RTP é o canal público, não é? Pago pelos nossos impostos, eu creio que custa mais de 350 milhões de euros por ano. Inclui dois canais de televisão, free to air, como nós dizemos, vários canais de cabo, os canais de rádio, inclui também o arquivo e os sites e RTP Play, essas coisas. Mas tem um problema geracional, os miúdos, chamados miúdos, os públicos mais novos, não veem RTP. Estes programas 5 para a meia-noite, ou os programas do Fernando Alvim, como o Bruno citou, se nós tivéssemos reflexão sobre o que é a televisão em Portugal a sério, nós não temos nem sequer a brincar, quanto mais a sério, seria interessante ver quantos espectadores têm. Tem muito mais buzz na imprensa e nas redes sociais, junto dos chamados nossos amigos, digamos assim, do que propriamente audiências em si. E a questão é se o Festival da Canção deve ser um espetáculo que pode ser apreendido pela Dona Alice, que vive em Carraseira de Anciães e tem 63 anos, e ao mesmo tempo pelo Marco, que vive no Algarve e tem 26, ou se deve ser apreciado pela malta que vive aqui em Lisboa, no eixo Bairro Alto, Bica, Graça, não sei onde é que esta malta vive, mas deve ser por aí. E é uma questão interessante, e apesar de poder parecer que eu estou a ser irónico, eu não estou a ser irónico, ou seja, não é uma decisão fácil sobre se deve ser uma coisa mais popular e mais, enfim... menos sofisticada intelectualmente, ou se esta aposta é correta. Eu não tenho resposta. Sei que algumas das pessoas eu conheço fazem um trabalho sério, conheço alguns jurados bem, e são pessoas muito sérias, e como conheci do tempo do... Com o Salvador Sobral é um ótimo intérprete, portanto... Mas há qualquer coisa que depois é um bocado too much. Faz-me lembrar o Festival da Canção, eu vou tentar que esta analogia tenha graça. Quando nós éramos miúdos e recebíamos aqueles conjuntos de canetas de filtro que tinham para aí 86 cores ou sabores ou não sei o quê, então nós fazíamos desenhos e tínhamos que usar todas as cores. Então, às vezes é mais fácil fazer um desenho com 12 canetas ou 16 do que usar todos os tons de castanho que vem naquele pacote que a nossa tia nos trouxe de Espanha. E acho que é um pouco o que acontece no Festival da Canção, porque, repito... por exemplo, na final eu vi um bocadinho e claramente os apresentadores e a malta tinham um favorito, que eu não vou dizer quem é, e ganharam estas duas garotas, e ficaram um bocado desiludidos. Mas se eles têm um favorito, organizem eles um festival, não é? Enfim, é o que eu acho. Porque em princípio, quer dizer, há regras, não é? Foram seguidas, claro, mas enfim, é uma questão que nos leva longe.
Mas vamos guardar essa analogia das canetas, porque...
Não, é um pouco isso, não é? É um pouco a ideia. Às tantas parece que estás a organizar um concurso. Não, acho que é um pouco isso. O desenho, pô, faz um bocadinho a pintura, não é? Literalmente, neste caso, porque acabas por estar uma espécie de showcase de novos talentos.
Mas ainda assim, e musicalmente falando, com os defeitos que possa inevitavelmente ter, digo eu, continua a ser mais interessante do que
o quê?
A Eurovisão.
Não, eu não concordo.
Discordo completamente.
Ainda bem. Por isso é que vocês estão neste programa.
Não acho. Eu acho que o festival, de alguma forma, e pegando nas ideias do Pedro, está aqui um pouco ainda à procura de uma espécie de identidade para estes anos que não tem. Isso, lá está, voltando à ideia das votações, há claramente uma figura muito ligada, mais indie, não é? Ligada ao júri, que mostra uma escolha talvez um bocadinho mais consciente, esse lado mais cuidado, a canção urbana, que é o Sambado, e depois, que tem uma ótima canção, provavelmente não para ali, mas tem uma ótima canção e um ótimo álbum, e depois tens a Bárbara Tinoco, que é a miúda, que é a escolha do público, uma canção completamente pop, e depois tens as vencedoras no meio, não é? E é esta tal escolha que, de facto, se torna aqui um pouco de surpresa, não surpresa. E eu, quando digo que acho que possa fazer algum caminho, não é porque gosto especialmente da canção, até porque, quer dizer, se te aparecesse uma canção com o título Medo de Sentir e se me dissessem que foi escrita pelo Tony Carreira, não acharia assim tão improvável, porque aquilo não é uma sofisticação de letra e de música que nos fique, enfim, creio que vamos recordar daqui por 10 anos, não é? Como dizia o Bruno, portanto, é só por essa possibilidade, de facto, essa quase imprevisibilidade que acaba por estar ligada muito ao festival ou naquilo que o festival se transformou. Tu acabas por não perceber se está feito para a tal senhora de 80 anos, para o jovem do Algarve, e provavelmente devia estar feito para todos, mas como é que se faz isto, não é? Eu admito que não seja, de facto, fácil. enfim, não sei como se resolve propriamente este nó. Agora, acho que este formato não é de facto, não está ao mesmo nível de Festival da Eurovisão, e aí talvez o Pedro possa analisar um pouco melhor em termos de espetáculo e de organização.
Sim, a RTP não quer ganhar, não quer voltar a ganhar. Aliás, a vitória do Salvador Sobral, mais uma vez, se houvesse investigação a sério sobre estas coisas, foi uma completa surpresa e foi um grande sarilho para a RTP, porque teve que desviar uma grande parte do seu orçamento para o ano seguinte para fazer o raio do evento aqui no Parque das Nações, porque as imposições da organização do Festival da Canção, que é uma indústria também, são pesadíssimas e portanto, deixou de ser feita televisão em Portugal, séries, filmes, documentários, porque tivemos que fazer aquele freak show cá em Lisboa. Pronto, e depois há sempre o spin, vêm imensos turistas e montes de gente vai beber cafés e comer pastéis de nata. Pronto, e como a chamada inteligência está mais ou menos do lado desta estética do festival, enfim, a coisa passou em colo, mas a verdade é que o Serviço Público de Televisão não pôde cumprir parte da sua missão porque teve que fazer o Festival da Eurovisão em Lisboa. Por isso é que eu digo que a RTP, obviamente, tenho a certeza absoluta que quer ficar bem classificada e tal, mas não quer ganhar porque senão tem que organizar no ano seguinte.
Chega de festivalada, vamos falar de um assunto igualmente, ou mais importante até, quem sabe, no Isso É Que Era Bom. Rapidamente, rapaziada, esta semana Chuck Norris fez 80 anos e eu preciso de saber, vamos começar pela Maria, qual o teu filme favorito dele e porque é que nós gostamos tanto do Chuck Norris?
Eu não vou escolher um filme, vou escolher o Ranger do Texas, que é a série com,
também vale.
Com quem passei largas tardes durante os anos 90 até ali, 2001, não é? Que ele acaba ali entre 2000 e 2001,
não
por aí.
Não faço ideia.
Enfim, é um ícone, é uma figura inconfundível. É incrível pensar que Chuck Norris tem 80 anos, porque é daquelas pessoas que tu não imaginas envelhecer, não é? Ou queres que continue a fazer ali uma série de...
Mas porquê que ficavas a ver o Ranger do Texas?
Gostava, sei lá, não há ali propriamente uma grande razão para perceber a simpatia. Eu acho que é daquelas figuras que o Chuck Norris é engraçado porque de alguma forma uma figura que se transformou a ficção deu o seguimento à sua vida, não é? Porque ele serve na Coreia, ele esteve na Força Aérea, ele praticou mesmo artes marciais, ele foi polícia e depois acaba por desempenhar todos estes papéis de alguma forma na ficção, não sendo um ator de estalo, não tendo filmes que vão ficar nos cânones de Hollywood, mas é uma referência, não é?
Contracenou com o Bruce Lee.
Com o Bruce Lee, não é?
Bruno,
esse é importantíssimo.
Um minuto para falares do Chuck Norris.
Esse filme, acho que é no Dragão Ataca.
Tinha que ser, não é?
Mas não só, quando eu era miúdo, nós vimos não só os Rambos todos e essas coisas, mas havia outros filmes, nomeadamente os do Chuck Norris, que era o Desaparecido em Combate e o Invasão USA, que era aqueles filmes que os miúdos gostavam de ver.
Força Delta.
Força Delta. Havia filmes, com o Platoon já era um outro nível, não é? Do
que
filme
era uma
de
coisa
guerra,
intelectual.
Já era quase intelectual. E os miúdos, pá, que curtiam era os filmes do Chuck Norris. Eu também ainda passei algumas tardes a ver o Ranger. Era naquela altura em que as séries não eram tão pretenciosas como hoje e que querem ser romances. Era quando as séries eram séries de televisão, que tudo se resolvia naquele episódio e não havia cá histórias.
Exato, para o episódio arcos
seguinte.
Pedro, rapidamente, sobre esta estrela do Clube de Vídeo.
A série Walker dava na SIC, a SIC era absolutamente líder nessa altura, portanto talvez 2 a 3 milhões de portugueses vissem os episódios, acho que era ao sábado ou ao domingo. Muito pouco a dizer sobre Chuck Norris, obviamente um péssimo ator, mas grande carisma e enche o ecrã, não é? Seja o de filme, seja o de televisão. Um tipo incontornável, toda a gente sabe quem é, tomáramos muitos de nós morrer e toda a gente saber quem nós somos ou quem nós fomos. Acredito que daqui a 50 anos haverá pessoas que ainda sabem quem é o Chuck Norris. O típico herói americano, haveria muito para dizer também sobre porque é que as séries americanas eram assim naquela altura. Padronizava uma espécie de homem providencial, neste caso era o Walker, e depois a língua inglesa é porreira, porque um tipo chamar-se Walker é um nome...
É verdade, dá imenso jeito, mas vamos guardar esse tema, então vou pôr na minha listinha. Chegamos assim ao final do programa, voltamos na próxima semana, até lá.